Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Pra você ver, hein? Esse Luxemburgo não dá ponto sem nó. Nessa semana que passou, ele quase consegue bloquear o acordo do Mercosul com a União Europeia e conseguiu bloquear o ataque do São Paulo. Tá começando a 14ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Brasileirão 2019 em áudio. Agora que o podcast virou moda, né, gente? Passou até na Globo, que coisa chique. Te convido aqui, nos próximos minutinhos, a ouvir como foi a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tivemos mudança na liderança e muita emoção. Então, sem deixar você aí esperando, vamos direto ao que interessa, jogos da semana. Em pleno horário de 11 horas da manhã do sábado, sério, gênio, muito gênio quem fez esse calendário, só que não, o Bahia venceu o Atlético Mineiro na Arena Independência, 1-0 placar final. O primeiro tempo pode se resumir em pressão do Atlético e oportunismo tricolor. O Galo estava em cima do Bahia o tempo todo, com o controle de bola e pressionando. O Bahia contou com a eficiência da sua defesa e com grande atuação do goleiro Douglas. E aquela bola que o Bahia esperava, aquela bola marota, veio aos 19 minutos, quando Nino roubou a bola de Hernanes e cruzou para Gilberto fazer o seu 8º gol no campeonato, o 23º em 2019. Quem segura o Gilberto? No segundo tempo, o cenário se repetiu. O Galo volta a pressionar, mas Douglas Freitas, ou o sobrenome do Douglas é complicado. O Douglas, mais uma vez, salva o dia baiano. O Atlético Mineiro procurou manter a postura ofensiva, mas com o passar do tempo ficou mais ansioso e não evoluiu. Tranquilão, o Bahia apenas aguardou os contra-ataques e segurou o resultado que lhe favorecia. É o fim de duas marcas. O Atlético Mineiro perdeu sua invencibilidade no Independência de 23 partidas e o Bahia vence a primeira fora de casa nessa edição do Campeonato Brasileiro. Em jogo transmitido exclusivamente pelo Globoesporte.com, graças a uma limitação de contrato do Atlético Paranaense com o Premier, o Grêmio, repleto de reservas, venceu o Sintético Paranaense, Atlético Paranaense, por 2-1 na Arena do Grêmio. O Grêmio saiu na frente logo no início da partida. Aos 3 minutos, Lucas Alter recuou para Léo Pereira, que deu molinho. Diego Tardelli se antecipou e deixou Luan na cara do goleiro para fazer o 1-0. O Furacão partiu para a pressão, dominou a posse de bola e criou mais chances que o Tricolor, mas não conseguiu o gol. O ritmo continuou intenso na segunda etapa. Aos 2 minutos, Bruno Guimarães lançou com perfeição Marcelo Cirino, que cruzou e Rony mandou um voleio bonito, 1-1. Aos 6 minutos, o Grêmio respondeu com Rafael Galhardo, que também de cruzamento achou Tassiano livre na área para cabecear firme e recolocar o Grêmio em vantagem. O jogo ficou aberto e o Grêmio quase ampliou e não conseguiu fazer isso graças a defesas do goleiro Santos. Luan, que passou o treinador Renato Gaúcho em quantidade de gols marcados no Grêmio, no final da partida acabou se irritando com o repórter ao responder sobre essa marca quebrada na arena do Grêmio. Calma, Luan. Grêmio mantém sua subida na tabela e o Atlético Paranaense é aquele meme do cachorrinho que não sabe jogar sem ser no seu campinho. O Goiás fez uma virada incrível sobre o Internacional e venceu a primeira depois da parada da Copa América, 2-1 no Serra Dourada. O primeiro tempo foi muito movimentado. O Goiás até tentou manter um bom ritmo no ataque, mas foi num erro do Esmeraldino que o time gaúcho abriu o placar. Aos 11 minutos, Michael errou um passe na intermediária, Richelli roubou a bola e Wellington Silva deixou Guilherme Parede livre para tocar na saída do goleiro. O Inter veio com o time reserva por conta do confronto da Libertadores contra o Flamengo. A situação do time goiano ficou ainda pior com a expulsão de Léo Senna. Nesse mesmo lance, ele fez falta em Richelli, o juiz viu uma falta e confirmou a expulsão após consulta do VAR. Tudo ia contra o Goiás nesse jogo. E o Goiás até voltou melhor para o segundo tempo, pressionando em busca do empate. Aos poucos, porém, o time goiano foi perdendo força e o Inter se sentiu confortável em campo, aquele velho sentar no resultado. Né? O Colorado não atacou mais, ficou cozinhando o galo. Só que isso saiu bem caro. Aos 25, Michael, sempre ele, se redime do gol colorado e deixa tudo igual com um golaço. Invadiu a área pelo lado esquerdo, deixou dois marcadores no chão e chutou no canto sem chances para o goleiro Marcelo Lomba. Após sofrer um empate, o Inter veio para cima para tentar recuperar o prejuízo. Aí brilha a estrela de Rafael Vaz. Nos acréscimos, o zagueiro acertou uma cobrança de falta perfeita para decretar a vitória do Goiás. O time goiano se recupera na tabela, enquanto o Colorado não consegue encostar no G4. Agora uma sequência de jogos para confirmar que a rodada foi perfeita para o Flamengo. Primeiro porque o Palmeiras não jogou. A sua partida contra o Fluminense foi adiada por conta do confronto do Fluminense na Copa Sul-Americana e do Palmeiras na Libertadores. O Santos, que estava líder ao entrar em campo, empatou com o Fortaleza numa reação impressionante do Leão, 3-3 na Vila Belmiro. O Santos começou o jogo frenético, parecendo que ia golear o Leão. Foi o que ele fez na primeira etapa. No primeiro minuto já saiu o gol. A bola foi de Jorge para Evandro, de Evandro para Sacha, de Sacha para Marinho e de Marinho para o gol. Aos 9 minutos, mais um gol do Peixe. Jorge manda uma pancada em rebote de fora da área, um golaço. O Fortaleza sentiu o golpe e não conseguia atacar. Levou o terceiro gol aos 31 minutos. Sacha recebeu em profundidade e deslocou o goleiro. A arbitragem anulou o gol marcando impedimento, mas depois confirmou o gol com o auxílio do VAR. O Fortaleza foi com 3-0 para o intervalo e ninguém esperava no que iria acontecer a seguir. Surpreendendo a todos, o Fortaleza se soltou mais no segundo tempo e passou a encarar o Santos. Aos 14 minutos, chega o gol em pênalti de Aguilar sobre Edinho, que o árbitro só percebeu ao checar o lance no vídeo. O Wellington Paulista bateu bem e descontou. Aos 22, Carlinhos se esforçou, conseguiu ficar com a bola e ainda encontrou o Wellington Paulista livre na área, que marcou mais um gol no jogo. O Peixe não era tão pressionado, mas convivia com o risco de ceder um empate até o fim do jogo, graças a seus atrapalhados defensores. O castigo veio no minuto 49. Após bate-rebate na área, Tinga consegue chutar pro gol, decretando o empate sensacional do Leão do PC. Agora o Santos é vice-líder. Ele empata em pontos com o Flamengo, mas perde no saldo de gols. Enquanto o Fortaleza, mesmo com um ponto conquistado, permanece em 15º. O São Paulo poderia se aproveitar desse tropeço do Santos para ficar mais na ponta, né? Mas também não conseguiu. Foi derrotado pelo Vasco em São Januário, 2-0. Luxemburgo não deixou São Paulo jogar na primeira etapa, graças à marcação alta e roubadas de bola no campo de ataque. Daniel Alves, brasileiro, foi discreto, e meio campo do São Paulo teve pouca criatividade. O tricolor ainda perdeu o Raniel, expulso após entrada em Richard, analisada e confirmada pelo VAR. O início do segundo tempo foi atrasado por conta de um probleminha no gramado de São Januário. Um vazamento do sistema de irrigação deixou uma poça bem no centro do gramado. Depois de resolver o problema da poça, o Vasco conseguiu se impor novamente, saiu da poça e aproveitou um dia pouco inspirado da defesa do São Paulo. Aos 12 minutos, Thales Magno aproveitou o desvio de Castanha e escanteio, dominou e abriu o placar para o Vasco. Muita atenção nesse Thales Magno, hein? Esse moleque vai longe. Depois de um caminhão de oportunidades perdidas, o Vasco conseguiu ampliar antes do fim do jogo, em finalização de Felipe Bastos. Um detalhe interessante desse jogo é que, como a CBF anunciou no meio de semana que haveria punições mais rigorosas por causa de gritos preconceituosos nos estádios, isso acabou sendo refletido nessa partida. Durante o segundo tempo, o juiz Anderson Daronco avisou a comissão técnica do Vasco que a torcida estava cantando músicas homofóbicas para a equipe do São Paulo e que isso poderia causar problemas para o time, né? Ele parou o jogo enquanto a torcida cantava. Por isso, Luxemburgo e os jogadores do Vasco do banco pediram calma à torcida para que não cantassem essas músicas homofóbicas, né? Mas aí a torcida atendeu o pedido e se virou e começou a xingar o juiz. Não há nada na regra que impeça de xingar o juiz. Mas, brincadeiras à parte, é um momento marcante na nossa história do futebol. Nós sabemos que nossa sociedade é homofóbica, infelizmente. Temos que colocar isso na mesa, então o que nós vemos na torcida são reflexos da nossa sociedade. Vamos começar corrigidos os meios que derem, né? Pela torcida, pelo futebol. É um bom exemplo, apesar de mais uma vez ser forçado, né? Porque se tiver grito homofóbico, pode perder pontos a equipe, né? Dependendo do que o juiz colocar na súmula. não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Infelizmente. Voltando pro jogo, o Vasco dá uma respirada na tabela enquanto São Paulo fica longe da ponta. O Santos tropeçou, o São Paulo tropeçou, era a chance do Corinthians encostar nos líderes e entrar de vez na briga, né? Não, também não. Empate contra o Lanterna Avaí na Ressacada 1-1. No primeiro tempo, a bola rolou pouco na Ressacada graças a um número alto de faltas. Matheus Jesus chegou a marcar um gol na única chance real do Corinthians no primeiro tempo, mas o juiz, com o auxílio do VAR, invalidou o gol. Todos os gols saíram na segunda etapa. O Avaí aos poucos começou a se soltar e passou a criar oportunidades de gol. A expulsão de Michel Macedo só facilitou as coisas para o Avaí, e o gol saiu logo depois, com Richard Franco de cabeça sumindo mais que Ralf. Fábio Carille então resolve colocar Wagner Love no lugar de Bozelli e mostra que tem o dedo iluminado que nem o do ET. Por quê? Porque Wagner Love tanto cavou a expulsão de Betão, quanto evitou a derrota do Corinthians ao marcar após um bate-rebate dentro da área. O Avaí amplia seu recorde de jogos sem vencer, afunda ainda mais a lanterna. O Timão perde a chance de colar nos líderes, mas pelo menos agora ele é o quinto colocado. Com tanto tropeço da galera de cima, o Flamengo tinha a oportunidade de assumir a liderança. E não deu outra. 3-0 no Ceará, um Castelão abarrotado como sempre. O Ceará foi recebido com uma grande festa pela sua torcida. Uma linda festa do torcedor cearense. A festa acabou cedo, graças ao domínio do Flamengo, que aliás, durou boa parte do jogo. O Ceará, sem conseguir superar a marcação adversária, apostou em cruzamentos, chutes de fora da área e até quase faz um gol olímpico. O primeiro gol do Mengão veio aos 21 minutos com o zagueiro espanhol Pablo Mari, num bonito chute após escorada de uma cobrança de lateral. O Vozão tentou reagir, mas levou outro golpe aos 34, numa jogada de almanac. A bola passou por quase todos os jogadores, apenas o Gerson não toca na bola, todos os outros 10 jogadores pegam na bola, até que Gabigol e Berril triangulam na entrada da área do Ceará, até a finalização forte de Gabigol, mais um gol do artilheiro da competição. O Vozão até marcou alguns gols, mas foram todos anulados graças à posição de impedimento. No início da segunda etapa, um grande susto. Leandro Carvalho e René batem cabeça após o cruzamento de Galhardo. O árbitro chama a ambulância para atender o jogador do Ceará, que ficou desacordado por alguns minutos. Ele é imobilizado, deixa o gramado, mas agora ele está se recuperando e sendo observado. Melhoras para ele. O Ceará até tenta uma reação, mas o português Jorge Jesus quer mais gol. Coloca Rafinha e Bruno Henrique no jogo. Mais ofensivo, o Flamengo marca mais uns acréscimos e olha que golaço da Arrascaeta. Uma bicicleta quase na linha da entrada da área. Uma pintura, um dos golaços. Tem que ir pro Puskas, hein? Puskas 2020 tem que ter Arrascaeta, não tem jeito. O Ceará estaciona na segunda metade da tabela, enquanto o Flamengo assume a liderança do campeonato. Num duelo de times do Z4, tudo igual e ruim pros dois. CSA 1, Cruzeiro 1 no Rei Pelé. O Cruzeiro parecia que ia golear e já saiu na frente aos 10 minutos de jogo. Após boa jogada, Thiago Neves cabeceia, o goleiro Jordi não segura, na sobra, brilha a estrela do centroavante Fred, que empurra para as redes. O Cruzeiro passa a arriscar chutes de fora da área e o CSA falha muito na finalização dos lances, como sempre. No segundo tempo, o mesmo protagonismo do Cruzeiro, mas o CSA consegue ser mais perigoso, enquanto o Cruzeiro responde à altura, mas não consegue ampliar o marcador. Depois de uma bola na trave, o CSA cresce, mas foi no fim da partida que o time alagoano chega ao gol. Edilson corta mal a bola da grande área. Após disputa, Apodi pega a sobra e chuta torto. A bola bate em Fabrício Bruno e entra na rede 1-1. Um fato marcante é que durante a partida, um cachorro invadiu o gramado por alguns instantes, mas não sem driblar alguns gandulas, deixou até um no chão, muito mais habilidoso que muito jogador ali em campo, viu? O CSA não conseguiu sair do Z4 com resultado e Rogério Ceni leva um balde de água fria na sua segunda partida à frente do Cruzeiro. Fechando a rodada, Botafogo e Chapecoense fizeram um jogo totalmente sem graça, 0-0 no Nilton Santos. O Botafogo chutou uma vez a mais do que a Chape, mas isso não foi muita coisa também não. Teve domínio do jogo, até botou bola na trave e tudo, mas não conseguiu fazer o gol. Já a Chape veio com proposta de contra-ataque e teve mais chance que o Botafogo na primeira etapa, mas também não saiu do zero. Resumindo, era melhor ter assistido para a Pan, viu? Coisa horrorosa! Classificação do Campeonato Brasileiro. Como nós já dissemos, O campeonato tem um novo líder, o Flamengo. Mas só contando que na rodada passada o São Paulo venceu o Atlético Paranaense naquele jogo que ficou adiado por conta da Sul-Americana. Estavam todos os times com a mesma quantidade de partidas, mas o Palmeiras e Fluminense, como eu falei antes, foi adiado para a metade do mês, por conta dos compromissos deles com Libertadores e Sul-Americana. Você vai ver agora a classificação depois da 16ª rodada, faltando esse jogo do Palmeiras e Fluminense. Flamengo líder com 33 pontos, empatado com o Santos, também 33, mas à frente do Peixe por conta do saldo de gols. Palmeiras em terceiro com 30, também empatado com o São Paulo, mais uma vez por conta do saldo, Palmeiras na frente. Fechando o G6, Corinthians com 28, Atlético Mineiro com 27. Na zona da Sul-Americana, Internacional e Bahia com 24 pontos, Botafogo com 23, Atlético Paranaense com 22, Goiás e Grêmio com 21 pontos. Que não vão para canto nenhum, nem para lá nem para cá, Ceará e Vasco com 20 pontos, Fortaleza com 18 pontos, Cruzeiro com 15 pontos. E no Z4, aquela balbúrdia. Chapecoense com 14, Fluminense e CSA com 12 e Avaí afundado na lanterna com 7 pontos. Próxima rodada, próximo sábado, dia 31 de agosto, domingo, dia 1º de setembro e segunda, dia 2 de setembro, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa sábado, 11 da manhã, um horário delicinha, São Paulo e Grêmio no Morumbi. Às 5 da tarde de sábado, Bahia e CSA na Fonte Nova. 7 da noite, Chapecoense e Santos na Arena Condá, Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada. Fechando sabadão, 21 horas, Beira-Rio, Internacional e Botafogo. Domingão de futebol, 4 da tarde no Castelão, Fortaleza e Goiás. E no Maracanã, olha que jogão! Flamengo e Palmeiras, 4 da tarde do domingão. 7 da noite, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, outro bom jogo. Na Arena Corinthians, 7 da noite, Corinthians e Atlético Mineiro, outro bom jogo. Para fechar a rodada, segunda-feira, dia 2, 8 da noite, no Maracanã, Fluminense e Avaí. E é isso, minha gente, esse é o AG Placar do Brasileirão, o podcast que resume a rodada do Brasileirão para você. Mais uma vez, repito, queremos o seu feedback, queremos a sua opinião, sua crítica, sua sugestão, como está aqui esse programa. E é muito fácil você participar nas nossas redes sociais, Twitter, @ArenaGeral, Facebook, facebook.com/ArenaGeral, Instagram, arena.geral, no nosso site, arenageral.com.br, e no site e nas redes sociais da Combo, comboconteúdo.com, @comboconteúdo. Lá na Combo você, além do AG Placar do Brasileirão, pode ver outras produções ao seu deleite e também uma forma de você ajudar que mais produções como essa possam acontecer. Através do crowdfunding, em reais e em dólares, acesse comboconteúdo.com e saiba mais. Também fique ligado nas nossas redes sociais, porque não tem só Brasileirão lá. Nós estamos lá comentando o Parapanamericano que está rolando essa semana. Vai começar o Mundial de Basquete aí, está rolando o Mundial de Judô. Enfim, muita coisa nos nossos comentários lá sobre esses grandes momentos do esporte. Acesse lá. Então é isso, nos vemos na próxima terça-feira. Abraços a todos, até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.